Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos de volta direto aqui de Guaxupé, onde acontece a FEMAGRE 2020. Aqui comigo, o deputado federal Emidinho Madeira, deputado por Minas Gerais, representante, presidente da Frente Parlamentar do Café, para a gente discutir um pouquinho sobre as demandas da cafeicultura, em especial alguns gargalos importantes aí. Entre eles, a questão do Funcafé. Funcafé precisa ser ressalvado diante de uma PEC, a PEC 187, que está em andamento, em tramitação lá no Congresso. Afinal de contas, o Funcafé é um fundo bastante importante para o produtor, para a cafeicultura em geral, e será, deputado, que a gente vai conseguir preservar aí o Funcafé?
Vamos conseguir, sim. Ontem teve uma audiência lá no Senado, onde antes nós conversamos com a ministra, eu e Evair de Mello, foi representando a Frente Parlamentar do Café, e nós estamos ajudando a cuidar. Tem vários fundos, né? É muito fundo. E um dos fundos que nós vamos preservar vai ser o Funcafé. Funcafé que é um direito adquirido do cafeicultor. Desde a época do Paraná, que era forte na cafeicultura, e veio fortalecendo o Funcafé, e hoje ele é fundamental para o cafeicultor sobreviver, principalmente em momentos de crise. Às vezes tem hora que você precisa de um recurso, de um juro mais em conta, para você custear a lavoura, às vezes até um plantio, a colheita, e ele também ajuda a exportação, ajuda a indústria. Então o Funcafé é muito importante para a cadeia do café, e nós vamos ajudar a cuidar, e pode ter certeza que nós estamos atentos lá em Brasília e vamos ajudar a cuidar.
É um fundo que o cafeicultor participa, né? Não é um fundo que depende só de recurso federal, né, deputado?
Então, participa, o cafeicultor participa. É um fundo que hoje tem 5 bilhões e meio, quase 6 bilhões. A gente tem até uma ideia, porque sempre o povo está cobrando a questão do marketing lá fora. E no ano passado, eu até dei uma ideia, talvez de nós pegar um bi e fazer um planejamento para fazer um trabalho de marketing lá fora em 10 anos. Às vezes, os cafés especiais, quando gasta 4 milhões por ano do Ministério da Economia, e muitos falam que está tendo o retorno, e eu vejo esse retorno da BSCA, vejo todo o esforço, todo o trabalho. Podia gastar até mais de 4 milhões, eu sou a favor de gastar até mais. Mas para a cafeicultura em geral, se nós separar 100 milhões por ano, nós fazíamos um marketing, contratava uma agência para dedicar, né, em vários países, nas principais feiras, um trabalho de 10 anos. Porque tem outros países que produzem bem menos que nós, mas investem muito no marketing. Nós aqui da nossa região produzimos mais do que o país da Colômbia. Só o sul de Minas aqui, o sudoeste de Minas aqui, nós produzimos 17 milhões de sacas de café aqui em torno de nós. Minas Gerais, 30 milhões de sacas. Colômbia produz 13, 14 milhões de sacas, mas investe, faz um trabalho forte no marketing. Às vezes, no Funcafé, podia até separar um bi para fazer um trabalho de 10 anos. Então, acho que nós temos que discutir. Eu não sou o dono da verdade, eu sou da maioria, depende do CDPC, depende de várias entidades que estão aprovando, sentando junto e construindo junto, fazendo um desenho junto.
Mais uma prerrogativa, portanto, aí de utilização desse recurso do Funcafé, um fundo que não pode acabar. Tem, inclusive, uma campanha das entidades aí pedindo para que ele seja ressalvado. Então, está preservado, né, deputado? Não dá para a gente perder esse fundo, não, né?
Está preservado, nós vamos cuidar, né? É muita luta, mas nós já estamos lutando, já estamos cuidando. Ontem, nós já teve o dia todo junto, eu com o Evair de Mello, Diego Andrade, né? A Frente Parlamentar do Café pode ter certeza que está atenta e nós vamos ajudar a cuidar de todas as questões da cafeicultura.
Agora, deputado, como é que anda a Frente Parlamentar do Café? Como é que está a aplicação dela lá no Congresso? Quando efetivamente ela começa aí a atender as demandas do setor?
No ano passado, quando nós tomamos posse e lançamos a Frente Parlamentar no comecinho de maio, nós pegamos e convidamos todas as entidades de todos os estados produtores de café. Reunimos 70 representantes da cafeicultura do Paraná, do Espírito Santo, de Minas Gerais, São Paulo, uma partezinha do Rio de Janeiro, Mato Grosso, Rondônia. E eu falei para as entidades, para os representantes, passar um para casa para frente. Porque às vezes uma demanda aqui das matas de Minas é diferente da demanda do Cerrado, do Sul de Minas. E aí estava todo mundo junto, estava matas de Minas, Cerrado, Sul de Minas, toda a região. O que, que era a principal demanda? Tratar do endividamento. Renda e endividamento. Quando foi tratado o endividamento, alguns eram contra nós correr atrás de prorrogação de dívida, renegociação. Outras regiões eram muito a favor e precisava muito. Então, à frente, nós tivemos 19 reuniões. Nós conseguimos a prorrogação das dívidas diante de várias reuniões com o Banco do Brasil, que abriu as portas para a gente conseguir. O Ivo José, vice-presidente do Banco do Brasil, tivemos várias reuniões. E numa dessas reuniões, eu falei para eles que se o Banco do Brasil estava forte e estava onde ele está, é porque o agronegócio tinha impulsionado o Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil aderiu, outros bancos. Na semana que vem, nós convocamos o pessoal do Sicoob, do sistema, para nós ter uma reunião lá em Brasília. Porque, às vezes, para o cafeicultor manter na ativa, às vezes, tem hora que ele precisa de um recurso, é só para fazer uma ponte. Então, tem ano que vai precisar de prorrogação das dívidas. E aí nós entramos com um projeto de lei, né, que é o PEPRO invertido também, de R$50, que está esse projeto, que está parado. E a questão da prorrogação das dívidas, nós fizemos várias reuniões, não só em Brasília. Nós fomos para várias regiões, ouvir o cafeicultor e ouvir os gerentes, superintendentes das agências. E quem estava junto, à frente parlamentar, de mãos dadas com o Breno Mesquita, da CNA. Foi junto, de mão dada, do começo até o final, participando das 19 reuniões.
Mas tem uma solução para essa questão, deputado?
Tem, sim. Porque nós conseguimos muito já prorrogação esse ano. Muito. Já deu um fôlego. E com várias carteiras, algumas na linha. Tinha várias carteiras. 400, 6%, 3 anos de carência. Aí tem uma linha também de você pagar 20% por ano, 20, 20, 20, em 5 anos. Quando você, às vezes, faz num prazo maior, com a carência maior, a hora que você pagar 50%, você volta a fazer financiamento, volta na ativa de novo. Então tem várias linhas. Mas nós fizemos aquilo que as entidades, que os representantes passou para a gente, que foi um para casa, tratando da prorrogação do endividamento.
Agora, o pé para o invertido que o senhor citou aí, por que está parado?
Está parado porque quando nós demos a entrada, o café estava muito baixo. Aí o que, que nós resolvemos? De fazer um PEPRO do café a 438, a hora que ele batesse 438 até 488, até 300 sacos por CPF, ganharia R$50 por saco. E nós estávamos lutando, o projeto lá para dar entrada, já tinha fixado o preço, sentado junto com várias entidades. Quando o café impulsionou e passou os 488, aí
nós... Não fazia sentido, mano.
Não fazia sentido. Então o projeto está lá, mas nós estamos cuidando. O cafeicultor, o PEPO, era para atender até 300 sacos por CPF. Nós ia conseguir atender 83%, 84%, só pequeno produtor.
Muito bem. Só para finalizar, a frente parlamentar da cafeicultura, como é que anda, como é que está, enfim, do que depende aí para efetivação aí dos trabalhos no Congresso?
Então, um dos passos mais importantes também da frente parlamentar, que desde o início do nosso mandato, quando nós levamos todos os prefeitos, todas as lideranças para uma reunião em Brasília, nós brigávamos para colocar um cafeicultor numa cadeira do CDPC. E nós conseguimos 14 cadeiras, 7 governos, e 7 é CNA, CNC, a indústria, e nós conseguimos uma cadeira que é o Claudeci, prefeito de Juruáia, cafeicultor, modelo. Então acho que nós vamos estar bem representados, acho que foi um ganho muito grande para a cafeicultura, que nós vamos ter um cafeicultor ajudando a cuidar do Funcafé, ajudando cuidar do cafeicultor. Então, acho que foi um passo muito importante, vai ser um ganho muito grande para a cafeicultura.
Aí, deputado Emidinho Madeira conversando com a gente aqui no Notícias Agrícolas e trazendo aí as possibilidades políticas, as discussões políticas relacionadas à cafeicultura. Daqui a pouco a gente volta com outras informações.
Mas eu quero mandar um abraço para um amigo meu que está lá no Rio Grande do Sul, para o João Batista Olívio. Está fazendo falta aqui na FEMAGRE. A FEMAGRE sem o João Batista Olívio vai ficar difícil, hein? Um abraço, viu, João Batista?
Tá aí, recado para o João Batista também. Daqui a pouco a gente volta com mais informações.